Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras, ocupando espaço aqui na Central 3, a partir das 18 horas, das 18 às 19 horas, sempre ao vivo aqui com vocês. Lembrando que você confere o programa na íntegra, ao vivo, pelo Facebook, facebook.com/revistavaidapé, também pelo Facebook da Central 3, facebook.com/central3, ou pelo próprio site aqui da Central, www.central3.com.br. O endereço todo mundo já conhece, a programação de muita qualidade aqui a Central 3. A gente sempre agradece o espaço aberto, máximo respeito. Aqui Paulo Júnior, Leandro e a mim, que está nos trabalhos de mesa aqui com a gente. Yes! É isso aí. Vamos que o assunto de hoje é muito bom, acredito que todo mundo vai gostar aqui do nosso tema de hoje, e a gente tem a presença mais do que ilustre do nosso grande aqui, saudoso, salve, salve, Alan!
Salve, salve, Mano Shea, valeu aí, finalmente tô conhecendo a Central 3 aqui, tô achando bem legal o espaço, e eu sou quase um convidado aqui, né, primeira vez, mas...
Jamais!
Então eu vou passar a bola aqui para os meus companheiros de Vai Dar Pé na Rua, que eu já conhecia da Cidadã FM, e agora eu tô compartilhando aqui na Central 3. E aí, mano, Gil?
E aí, mano, toca aí, velho. Ô, saudades, hein, mano?
Saudades, mano, Gil?
Da hora que você está
de volta. O Gil também, a gente tava com saudade das férias dele, viu?
É, eu tô até bronzeado, né?
É, pois é.
Tô até bronzeado e é isso aí. Estamos de volta todos, time completo. Hoje eu vou falar sobre reggae, hein, com o Pedrão, pou. É nóis, um salve aí, Pai Vitor, boa noite.
Yes, salve, salve, já vou aproveitar para mandar um salve pro Mano Ozzy, que tá aí na sintonia, grandíssimo, quem aqui, ó, Guilherme Almeida ou Mano Ozzy, tanto faz, aí nosso grandíssimo, faz parte aqui do nosso time do Vai Dar Pé na Rua, yes, falar pros nossos ouvintes também procurarem o programa de segunda-feira ali no Facebook da Vai Dar Pé, certo? A gente recebeu o rapper trap star Michael Jackson de Guarulhos, entre outras denominações, Rafa Moreira, foi muito massa o papo ali, velho, trocamos uma ideia, falamos das contradições, falamos de trap, falamos de rap, falamos de branco no rap, falamos de feminismo, falamos das críticas que apontaram a ele, certo? Muito massa ali o programa, e é isso, acompanha ali, só dá o saque ali no Facebook da Revista Vai Dar Pé, você que tá aí, ó, no live, que eu não sei onde é a câmera aqui,
não,
ainda,
você,
mano.
Você não tem câmera ainda, velho. Você tem que olhar
ainda
pra cima.
Não sei,
aqui,
mano.
Ali, olha pro céu, pro céu que aparece.
Olha pro céu, meu amor, né? Momento de festa junina, e esse?
Sensacional. Esse é Vitão com as suas conexões sempre precisas aqui. E falando em Cidadã FM, no nosso programa de segunda-feira, sempre às 8 horas, quem também está lá na Cidadã FM de segunda a quinta, a partir das 9 horas, é Pedro Ribeiro, com Já Regou Suas Plantas, que hoje é nosso convidado aqui. Salve, salve, Pedrão.
Salve, salve, máximo respeito. Vai dar pé na rua. Tamo junto, Central 3, recebendo a gente, recebendo essa coletividade aí de mídia independente. Muito importante essa ocupação com reflexão. E eu, já Pedro Ribeiro, estou aqui para conversar com vocês, com todo mundo que está sintonizado aí no live, na internet. É só interagir que a gente vai respondendo aqui, certo? Associação Nacional Reggae, ocupando com reflexão e retidão. Máximo respeito.
Yes, é isso aí. Vamos falar muito de reggae aqui, da cultura Rastafari também, na cidade de São Paulo. Associação Nacional Reggae fazendo um trabalho, máximo respeito aí, Associação Nacional Reggae fazendo trabalho por políticas públicas e a movimentação cultural de toda a cultura reggae aqui em São Paulo. E você que não conhece Pedro Ribeiro, é simplesmente um monstro do rádio brasileiro. Fala aí, Vitão.
Não, também queria falar que quem compartilhar aí o programa com o hashtag Vai Dar Pé na Rua, e esse vai participar do nosso sorteio. Vai ganhar aí, ó, vocês que estão aí na live podem ver muito bem o CD do Ambulantes. Se você está no podcast, tente pegar a live do Vai Dar Pé na Rua algum dia. Máximo respeito aí aos ouvintes do podcast. E no ao vivo, consegue aí participar do sorteio também. E ex-álbum do Ambulantes, máximo respeito.
É isso aí, Ambulantes, a banda que o Pedrão é baixista aqui, reggae muito, de muita qualidade aqui da cidade de São Paulo. Compartilha então o nosso link, hashtag Vai Dar Pé na Rua, compartilha aí no Facebook o live da Central 3. Fala, Gil.
Eu gosto quando você me olha assim, mano.
Fala.
Da hora, eu vou falar mesmo. Já que a gente tá fazendo essa conexão aqui, Butantã, Vai Dar Pé na Rua, Já Regou, Aqui depois do programa, lógico, né? Depois que a galera acompanha o programa, vai estar rolando o show do Planta e Raiz, mano, de graça, lá na São Judas do Butantã, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, com a Vital Brasil, bem na divisa. Eu tô indo pra lá depois, hein?
Não, demorou? Você fica que a gente tem reunião depois.
Ai,
aqui.
Meu Deus.
É, doutor. É isso aí, Planta e Raiz também, que lançou um novo clipe aí nos últimos dias, né? Máximo respeito. Banda muito importante aí na cena do reggae de São Paulo. Vamos então, pra gente começar o nosso programa, fazer aquele nosso tradicional giro de notícias, o que saiu na Vai da Pé, no vaidapé.com.br, e saiu muita coisa bacana, então a gente não poderia deixar de falar. Queria começar destacando aqui a matéria do nosso grande Yuri Salles, foi o último convidado aqui do programa na Central 3, falando sobre pichação, e agora ele, junto com o Henrique Santana, essa parceria aí sensacional na Vai da Pé, fizeram um levantamento bem completo aqui sobre todos os apresentadores e apresentadoras negros na televisão brasileira. Foram analisados mais de as sete principais emissoras aí da grande mídia, Cultura, SBT, Globo, Record, Rede TV, Gazeta e Bandeirantes. São 272 apresentadores ao todo de 204 programas. E você sabe quantos desses apresentadores, Manu Gil, são negros?
Eu não sei quantos.
São 3,7% dos apresentadores que estão na TV brasileira são negros.
Eu já sabia, na verdade, porque eu li a matéria.
Mas você não poderia deixar o suspense, né?
Claro.
Exatamente. 96% dos apresentadores e apresentadoras que estão na televisão brasileira são brancos. Então, isso daí demonstrando bastante o racismo estrutural e explícito mesmo, né? Nas telas de televisão de todos os dias que a gente vive aqui no Brasil, né? De valores absolutos, são apenas 10 apresentadores negros e 261 apresentadores brancos. O levantamento deles muito completo aqui. E você confere tudo no vaidapé.com.br, com artes, com entrevista aqui com a Roberta Dalva, que é apresentadora da TV Cultura, do Manos e Minas, e também a tabela completa para você ver como é que foi feito o levantamento ali no final da matéria. Dá uma olhada no site vaidapé.com.br, compartilhe, porque vale muito a pena, a matéria de muita importância aí do Yuri e do Henrique Santana, certo? Muito mais coisa aqui no vaidapé.com.br, você pode conferir. Ontem a gente teve uma ação desastrosa aí, né, no centro de São Paulo, na favela do Moinho, né? Desde ontem pela manhã a gente está ouvindo os relatos de moradores e de pessoas que convivem ali no centro, tanto moram quanto trabalham ali na região central, de uma ação policial que começou ontem por volta das 9 horas da manhã na favela do Moinho, a última favela do centro, né? E que foi o resultado dessa operação, resultado mais triste aí que a gente tem de relatar, foi o assassinato do jovem Leandro Souza Santos aí. O Leandro, que já tinha 18 anos, foi assassinado pela polícia dentro de um barraco ali na favela do Moinho. E segundo relatos de vários moradores, ele foi ainda torturado dentro desse barraco, né?
Amarteladas,
né? Amarteladas, algumas versões dão conta de que a polícia entrou ali, ficou mais de uma hora com o Leandro ali dentro do barraco dessa outra moradora ali do Moinho, e que ali dentro desferiram marteladas na cabeça do jovem Leandro, e depois ainda simularam que tivesse havido um tiroteio, né? Então tiveram vários tiros ali dentro, dá inclusive para ver as marcas na matéria do vaidapé.com.br, que sai logo depois aqui do programa da Central 3. Fique ligado aqui no Facebook da Vai da Pé. Daqui a pouco, a matéria de Lucas Scatolini, nosso grande repórter ali no centro, com as fotos de Lucas Scatolini e Luísa Viegas, que esteve por lá ontem ali na hora da ação, e também publicou um vídeo aqui no Facebook da Vai da Pé. Então você confere toda essa cobertura no vaidapé.com.br e também aqui no Facebook. A gente deixa aqui o nosso repúdio e que sejam dadas explicações sobre essa ação da PM, né? Até agora a PM está dizendo que o Leandro teria revidado, que ele teria atirado contra os policiais, e segundo todos os relatos que a gente ouviu ali dos moradores, essa versão não confere, certo, Gil?
Certo, é só ler os relatos e tirar as conclusões que fica bem fácil. E ligando os pontos também, Shei, a favela do Moinho é a última favela do centro da cidade, né? Já é alvo de especulação imobiliária há muito tempo. Esse ano o prefeito criou uma pasta nova, aí, uma secretaria nova, indicando nomes de empresários que estão intimamente ligados com construtoras que têm interesse na região. Então, vamos ligar os pontinhos aí e ver que ainda vai rolar mais coisa lá, provavelmente.
É, nessa ligação de ponto também, mano, Gil, queria falar que também a gestão passada não ajudou nada, né? O Fernando Haddad, nosso ex-prefeito, ele chegou aí na favela do Moinho falar que ia fazer todo o cabeamento ali, pai, que ele ia colar depois com tudo pronto pra tomar um café com a rapaziada, tá ligado? E sumiu e nunca mais apareceu lá, porque ele também é financiado por essa mesma rapaziada que manda ali nas coisas, né? Entre o gourmet e o top tem um mar de sangue, né? E muito dinheiro também. Então, só pra não acusarem a gente de defender o mano, que também não ajudou ninguém ali naquela favela do Moinho. Máximo respeito aos moradores da favela do Moinho. E quem quiser saber mais dessa época do Haddad, tem uma matéria do Henrique Santana na revista Vai Dar Pé, número 5, Shei?
Número 6, a última Vai Dar Pé.
Número 6, sobre a favela do Moinho. Procurem também o YouTube do Caio Castor, que é um jornalista muito zica, máximo respeito ao trabalho do Caio Castor. Ele cobre a favela do Moinho há muito tempo, tem um envolvimento lá muito da hora. Então é isso, quem quiser mais detalhes é só sintonizar ali no várias plataformas. E esse?
Um a mais aí, que as coisas do Caio Castor também saem na ponte, é um veículo legal pra procurar essas.
Com certeza, ponte jornalismo também aí, máximo respeito, fazendo um trabalho de muita qualidade, né? É, o Gil tava falando sobre a especulação imobiliária, você confere na matéria que vai sair daqui a pouco no vaidapé.com.br, que os escudos da PM, inclusive, estavam com a inscrição Nova Luz, ali, que é o nome do empreendimento imobiliário que o prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin querem colocar ali na região, né? E sempre importante a gente relacionar essa ação de ontem com todas as últimas ações da PM que vem acontecendo no centro, na região da Cracolândia, na região da Praça Princesa Isabel, ali para onde a Cracolândia se movimentou, né? Se deslocou depois da primeira ação. É tudo parte de algumas ações coordenadas aí e que, como bem lembrou o Vitão, não vem apenas dessa gestão, podem até ter se intensificado com o João Dória, mas elas vêm de muito tempo, o abandono aí dessa população, certo?
Yes, mano, Shei. E a gente tá começando a ter uma interferência intertemporal, épocas diferentes aqui estão se encontrando. Eu acho que tá chegando um mano próximo, velho. Mano próximo tá vindo aí, não sei em que momento de tempo, do passado, do futuro ou de outra dimensão ele está, mas ele vai dar esse salve pra gente. Yes?
É isso aí.
Conta uma história que era mais ou menos assim.
Mano próximo, mano próximo, chegando mais uma vez. Mano próximo, chegando mais. Salve você aí ligado, não vai dar pé na rua, na Central 3.
Salve, mano próximo, tá lembrando alguma coisa hoje?
Mas claro, jovem, claro, como poderia esquecer. Hoje, dia 28 de junho, no ano de 1914, se não me engano, eu abri o jornal e vi o estudante bósnio Gavrilo Príncipe, até hoje não sei falar essa porra direito, assassinou o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando.
Sou esse nome de enganada.
Não, jovem, eu não tô falando desse Franz Ferdinand aí, não. Tô falando do famoso atentado de Sarajevo, que resultou na Primeira Guerra Mundial.
Pô, mano, próximo, essa Primeira Guerra Mundial aí eu não conheço. Eu sei que ela veio antes da Segunda, mas esse lance de atentado aí eu não sabia.
Ah, então senta aí que eu te conto, vai, ó. No século XIX tava rolando um negócio chamado neocolonialismo. As potências europeias estavam repartindo o mundo como se fossem donas da porra toda. Maior império de todos era o britânico, mas todo o resto queria expandir seu território também. Aí rolava uns acordos aqui, umas picuinhas lá, umas x-novada pra cá e por aí vai. Numa dessas surgiu a Tríplice Aliança, que era entre a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Itália. Mas óbvio que essas alianças também tretavam entre si, né? Tava todo mundo pronto pra defender seus aliados, pra defender os seus próprios interesses. Por isso que os líderes europeus viviam fazendo acordo pra não sair na porrada. Um desses caras foi o Otto von Bismarck. Não, tá viajando de novo, mano. Esse não é esse Otto, não. Eu tô falando do chanceler alemão Otto von Bismarck. Mano Otto, como era chamado, precisou negociar geral, principalmente com a Rússia, que tava enchendo o saco dos alemão lá nos Balcãs. Depois que o Mano Otto apazigou, subiu ao trono o Kaiser Guilherme II e cagou em todos os acordos do Otto.
Pô, mas o cara chamava Kaiser, só podia ser ruim mesmo, né, mano Prost?
Porra, mas não tá acertando uma hoje, hein, jovem? Kaiser significa imperador. Ele tinha sido coroado depois da unificação do Império Alemão. E aí, como tinha o apoio do Império Austro-Húngaro, achou que tava o pica das galáxias. Saiu cagando nos acordos de não agressão e a Rússia acabou se aliando, sabe com quem?
Inglaterra.
O Guilherminho não se intimidou com essa aliança e começou a corrida armamentista contra o Império Britânico. A Áustria-Hungria, também toda pimpona, foi lá e anexou a Bósnia e Herzegovina, deixando os russos pistola de raiva. Só podia dar merda.
Ah, então foi por isso que o mano da Bósnia lá assassinou o Franz Ferdinand da Áustria?
Isso, jovem, até que enfim se acertou, mano. Esse atentado, dia 28 de junho, ficou conhecido mundialmente como o estopim da Primeira Guerra Mundial. Essa foi mais uma lembrança do ano próximo e semana que vem tem outra historinha muito divertida. Abraço, yes!
Mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Yes, máximo respeito, mano próximo, nosso companheiro de 10 mil anos atrás aí. Sensacional a sua coluna hoje, eu diria. Lembrando aí o assassinato de Francisco Ferdinando, que inaugurou a Primeira Guerra Mundial. Fala aí, Manalã.
É que sempre que eu escuto essa historinha do Mano Próximo, eu imagino ele numa cadeira e a gente sentado ouvindo ele como se ele fosse um velhinho, como ele é, não é não?
Não, então, velho, você tem que imaginar ele ali na guerra mesmo, tá ligado? Ele ali, ó, play, uou, fugindo das bombas, tá ligado? Próximão, velho.
Ele estava lá.
Ele
estava lá mesmo.
Se perguntarem, ele está falando.
Mas essa cena que o Alan citou agora é a cena das nossas reuniões, né? Quando a gente senta em volta ali do papai Vitor e do Mano Próximo, sensacional.
Vovô Próximo.
Pra ouvir as histórias milenares aí que ele apresenta pra gente. Máximo respeito, semana que vem, Mano Próximo está de volta aqui na Central 3. Fique sintonizado com a gente, porque agora a gente vai direto pra entrevista ou vai ter um som antes, pai?
Ah, vamos botar um som pra galera aí se ambientando. Hoje a curadoria musical foi feita pelo grandíssimo Pedrão, certo? As bandas aí que somam com ele ali na associação. Então, qual que você quer ouvir primeiro, Pedrão? Bulantes, Dada Yute.
Coloca aí, então, Dada Yute, fazendo essa menção e essa homenagem aí pro Steiger, que tá precisando da nossa ajuda, a gente tá fazendo uma movimentação aí, esse ancião, pro Steiger, ancião da cultura jamaicana, da cultura Rastafari, tá aqui no Brasil já há muitos anos e tá precisando e necessitando da nossa ajuda. A gente vai fazer dia 22 de julho um grande festival em prol do Prish Tiger, para arrecadar dinheiro e fundos para a sua saúde. A gente convida todo mundo. Dada Yute vai estar lá com Royal Band, máximo respeito, certo?
Da hora. Lembrando, quem compartilhar aí o programa com a hashtag Vai Da Pé Na Rua, concorre aí ao CD do Ambulantes e ganha também um adesivo do Já Regou Suas Plantas. E esse, máximo respeito, compartilhem aí o programa para participar. Mandar um salve aqui pro Iaguarani, estudou comigo ali na Fefe Leste, tá aí online que eu tô vendo aqui. Máximo respeito aí pro Ian. E vamos então de Dada Yute. Yes?
Independência africana.
children living with opportunity. Oh yes, I want to see them grow and go to university. Oh, you see the politicians just don't care. Oh no, you see another use them lie down in the square. Yes, another gone bust down in the ghetto. Another man die down in the ghetto. You no hear mama cry down in the ghetto. You no see papa cry.
Yes, estamos de volta aqui, Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras, ao vivo aqui na Rádio Central 3, a partir das 18 horas, das 18 às 19 horas, ocupamos o espaço aqui. Lembrando que você pode acompanhar o programa na íntegra, ao vivo, pelo Facebook, facebook.com/revistavaidapé, e também pelo site da Central 3, www.central3.com.br. Depois você também confere todos os programas ali na Central 3 pela plataforma dos podcasts. Você que já usa podcast pelo iTunes, pelo Deezer, seja a plataforma que for, nós estamos presentes ali no rádio no site da Central 3. Você entra e confere todas as informações, como é que rola certinho. Beleza? Então vamos mandando um salve aqui antes da gente voltar para a nossa entrevista. Rafael Mitkizuki tá mandando Dali, Pedro Ambulantes, yes.
Salve, máximo respeito, tamo junto. É a comunidade reggae aí se manifestando, tamo junto, hein.
É, Guilherme Almeida aqui tá fazendo uma trocentas comentários aqui. Ele que chama Guilherme Almeida, chama Manuose, mas eu não conheço nenhum outro nome dele. É, queria mandar um salve também, João Miranda aqui. Paulo Moura, grande Paulão ali da Cidadã, máximo respeito. Hora. Nina Pedroso, André Camareiro, Ian Guarani, que o Vitão já lembrou, Bárbara Montalva, Bill Zeitlin, Igor Aquino, João Fernandes, Tadeu Melo, Diego Cianelli e também o grande Fábio Itaker Saeg, audiência ativa diretamente de Barcelona, hein?
Que chique. Você é louco, tá, tio. Aqui nós cruzamos o Atlântico e nem viu, mano. Eu queria dar um salve também, mano, que a gente tá aqui na Central 3, certo? Tem o programa Xadrez Verbal aqui na Central 3 e chegou a sua 100ª edição. Essa semana. Então, deixar aí o salve. Programa com 100 programas, mano. Máximo respeito, hein?
Um dia a gente chega, hein, Leandrão?
Já, na Cidadã já temos mais de 100 programas também. Você confere tudo ali, vaidapé.com.br/rádio. Você confere todos os programas que a gente já fez na Cidadã e pelo site da Central 3, os programas que a gente tem transmitido aqui desde o março ali, né? Já estamos quase no décimo programa.
É o nono programa. E eu queria deixar um outro salve. Eu não vi esse programa ainda, mas rolou aqui na Central 3 também o encontro de José Trajano com o Thunderbird. É um encontro que eu gostaria de ouvir, certo? Deve ter sido muito massa, você pode baixar ali não? Também no site da Central 3. Então, sem mais delongas...
É isso, chega de informes, porque hoje estamos recebendo aqui o grande Pedro Ribeiro, grande movimentador aí da cultura reggae de São Paulo, radialista também, educador... É um cara zica, assim, vamos
que
dizer,
currículo,
né?
Hein?
Vamos dizer que sempre foi uma referência pra gente aí.
Um alquimista.
É, exatamente, sempre uma referência aí pra gente do Vai da Pé na Rua. Colou junto com a gente quando a gente chegou na Cidadã, máximo respeito. Pedrão, queria que você começasse então apresentando um pouquinho aí a sua trajetória pros ouvintes e falar um pouquinho da Associação Nacional Reggae, né? Que movimenta aí que cada vez mais forte pra movimentar a cultura reggae de São Paulo. Yes?
Certo, máximo respeito aí a todos os ouvintes aí, certo? Rafael, Sativos, estamos juntos, Serra Leão, Butantan, Reggae, forte, escutando aqui a Central 3. A gente está nessa vivência dentro da cultura reggae, dentro da cultura Rastafari, junto com outras irmãs, outros irmãos, e a Associação Nacional Reggae, ela é fruto dessa movimentação comunitária, cultural, que vem sendo realizada no Brasil já há muitos anos. E uma parte dessa cultura, dessa vivência reggae e vivência Rastafari do Brasil se encontra e se relaciona, se ajuda, né, mutuamente há muitos anos. E a partir dessa movimentação e dessa colaboração, desse movimento colaborativo, a gente chegou à conclusão de montar e de fundar a Associação Nacional Reggae, que tem como objetivo fortalecer a caminhada dessas coletividades que já se movimentavam de forma conjunta, mas também com uma preocupação e uma responsabilidade de difundir e de promover condições para que a cultura reggae e a cultura Rastafari como um todo também possam caminhar e possam ter condições de se expressar e de serem produzidas, né? Então, a Associação Nacional Reggae, ela acaba aglutinando e somando inicialmente algumas pessoas de São Paulo, algumas pessoas de Salvador, algumas pessoas de Brasília e algumas pessoas de Minas Gerais, né? E a partir dessa vivência e dessa troca, esse intercâmbio de ações, né? Seja trazendo, recebendo bandas, né? Todos esses estados aí recebendo bandas de outros estados e colaborando na realização e na promoção de shows e eventos e atividades culturais como um todo, que surge essa intenção e essa necessidade de fazer essa formalização institucional para que a gente possa dialogar com uma capacidade de inserção e de ação maior com o poder público e com o setor privado também, né? A associação ela é regularmente constituída como uma entidade privada de fins públicos sem fins lucrativos e ela promove uma série de ações. A gente vem promovendo aí uma série de ações que são desde ações culturais com apresentações musicais e oficinas das mais variadas temáticas, né? Sempre temáticas que estão ligadas com a cultura reggae, com a cultura pan-africana, com a cultura afro-brasileira, né? O nosso estatuto ele prevê não só a cultura Rastafari e a cultura reggae, mas também elementos que estão ligados fortemente a essas culturas. Né? E aí a cultura afro-brasileira, acho que ela faz parte disso, e a gente também trabalha então com capoeira, com outros elementos que fazem parte da nossa cultura.
É sobre um desses eventos, ô Pedrão, que eu queria começar a gente falando, e você explicar até como é que foi o processo para chegar no momento de conseguir fazer o Dia Municipal do Reggae aqui em São Paulo, né? Que foi agora dia 11, certo? Foi dia 11 agora de junho, no centro de São Paulo, ali no Vale do Anhangabaú. Reuniu mais de 20 pessoas ali, tiveram, como você falou, oficinas, apresentações musicais, Mato Seco teve lá. Como é que foi para conquistar esse Dia Municipal do Reggae? E também o edital, né? Queria que você apresentasse um pouquinho essas conquistas já muito, muito significativas aí da associação.
Oxê, só uma coisa, Pedrão, foi mal. E quando, mano, a instituição foi formalizada assim mesmo, é, reconhecida pelo poder público também?
Associação.
A Associação Nacional Reggae, ela vai completar 2 anos agora com o estatuto regularizado e com o CNPJ, CCM, toda a formalização necessária jurídica, né? É, agora em julho, é, ela completa 2 anos. Mas já há mais de 10 anos que esses coletivos vinham trabalhando junto e fazendo esse intercâmbio entre esses estados, né, e as mais diversas cidades que compõem esses estados, né, é, Capital Federal, Estado de São Paulo, Bahia, Minas Gerais. É, e falando aqui na sintonia ao vivo, a gente está com o Paulo Moura também sintonizado. Máximo respeito, Paulão.
Grande.
Paulo Moura faz parte da Rádio Cidadã FM, é, fundação ali, e também faz parte da Associação Nacional Reggae, aí, contribuindo e colaborando com a parte de designer, todo designer gráfico da associação, é ele que está na linha de frente, então máximo respeito. É, falando sobre o Dia Municipal do Reggae, o Dia Municipal do Reggae é uma lei que foi aprovada no ano de 2016, ela é uma lei municipal, mas que segue outras duas leis, que são as leis estaduais e, a lei estadual e a lei federal, que determinam o dia 11 de maio como o dia do reggae. Então a gente tem a lei do dia municipal do reggae, o dia estadual do reggae e o dia federal, nacional do reggae, todas elas aprovando como o dia de passagem do Bob Marley, como o dia nacional do reggae, que é o dia 11 de maio. Aqui em São Paulo foi aprovado em 2016, no entanto, em 2016 não havia acontecido nenhuma atividade do poder público nessa data, lembrando essa data, né? Não havia nenhum evento, nenhum tipo de ação do poder público com financiamento e com recurso público para a execução dessa lei. É, o Fórum do Reggae acabou se organizando, né? O Fórum do Reggae é uma assembleia que acontece toda primeira segunda do mês lá na Galeria Olido. É, ele é aberto para qualquer pessoa que queira chegar, pode participar, pode só ouvir, pode contribuir. É, e o Fórum do Reggae vem se organizando há mais de 1 ano e meio, né, ali na Galeria Olido, toda primeira segunda do mês. E a partir das discussões do Fórum do Reggae, a gente começou a dialogar com o Poder Público, com a Secretaria de Cultura e com a Câmara dos Vereadores. Isso ainda no ano de 2016. E aí, a partir desses diálogos, no ano de 2017 agora, a gente conquistou a execução da Lei Municipal do Dia do Reggae, que é dia 11 de maio. O dia foi executado no dia 11 de junho, porque por questões de burocráticas, etc., o calendário acabou não sendo possível fazer no dia 11 de maio. E aí a Secretaria de Cultura acordou que seria feito no dia 11 de junho, né? Mas é uma movimentação que foi uma movimentação coletiva, através do Fórum do Reggae, que é composto por diversas coletividades, são associações, bandas, indivíduos, um monte de gente que se reúne em prol da cultura reggae e da cultura rastafari em São Paulo. Então ele é aberto, ele é horizontal, ele não tem diretoria, não é uma entidade representativa, ele é uma assembleia autônoma que acontece com 2 princípios básicos. Primeiro, fortalecimento da cultura reggae de forma independente e autônoma, ou seja, que os próprios coletivos, as próprias pessoas, homens e mulheres que vivenciam a cultura reggae e a cultura rastafari, possam difundir e se fortalecer de forma independente. Ou seja, pensando em princípios de autonomia, em princípios de autogestão, para que a gente possa realizar a nossa vivência independente do poder público, independente do Estado, né? No caso aqui do Estado brasileiro. E outro objetivo, claro, do Fórum do Reggae é o diálogo e a pressão com o poder público para a garantia e para a construção de políticas públicas para cultura reggae e para a cultura rastafari. A gente entende que é uma grande parcela da população que vivencia essa cultura, tanto a cultura reggae como a cultura rastafari, e por isso o poder público tem a obrigação de fornecer subsídios e fornecer condições para que essas pessoas possam exercer o seu direito à cultura, né, a sua liberdade cultural, a sua liberdade de expressão da sua manifestação cultural, né. Outro ponto que é importante lembrar sobre a cultura reggae e a cultura rastafari é que elas são culturas que são culturas pan-africanas, né, que têm origem nas matrizes africanas, do povo preto em diáspora, que foi trazido, sequestrado, para vir trabalhar como escravizados aqui nesse continente americano. Tanto na Jamaica como no Brasil, isso aconteceu. Tanto na Jamaica como no Brasil, portanto, a gente recebe essas influências e a gente consegue perceber culturalmente semelhanças entre a cultura jamaicana e a cultura brasileira, né? Um exemplo que a gente colocou, inclusive nas audiências públicas que a gente fez, nas reuniões que a gente fez com o poder público, é a questão da resistência do povo preto, tanto no território jamaicano como no território brasileiro. A resistência passou por características e por etapas, não sei se etapas é a melhor palavra, mas por situações parecidas, né? Aqui a gente teve quilombos, que foram grandes organizações autônomas e independentes do povo não só preto, mas também do povo indígena, nativo, e do povo branco pobre. E na Jamaica a gente também teve os Maroons, que também são com similaridades, né, ao quilombo brasileiro. E outra característica que também pode ser evidenciada é a questão da presença da tríade, da trindade dos tambores e dos, no caso do brasileiro, da capoeira, dos berimbaus, dos três berimbaus, né? Eles são instrumentos percussivos que assumem um papel rítmico muito similar nas culturas tanto brasileiras como nas culturas jamaicanas, se a gente pensar o Nayabing, o toque do tambor ancestral Rastafari. Então, isso tudo faz com que a gente tenha esse cenário onde o povo brasileiro, de fato, é também Rastafari. Né? Rastafari não é uma coisa só da Jamaica.
Sensacional.
Que aula, irmão.
Uma aula aí de cultura reggae, cultura Rastafari, né? Lembrando também que o Pedrão é professor e educador aí também. E uma coisa muito legal da gente lembrar, né? Você estava falando das similaridades entre o processo dos negros aqui no Brasil e na Jamaica. Foi uma coisa que o Andrew Tosh falou pra gente também, né? Durante a entrevista da série Salve Rasta. Quem quiser conferir, vai da pé.com.br, clica ali na barra séries e confere todos os episódios do Salve Rasta, apresentado pelo grande Pedro Ribeiro.
Acho que a gente pode até colocar aqui nos comentários, né, Mano Cheio?
Vamos.
A entrevista aqui do Salve Rasta, certo? E a gente tá recebendo, o lado direito do programa tá começando a pesar aqui, a gente vai ter que dar voz pro Cacá Tibérios, velho.
Vai ter que dar voz?
Vai ter que dar voz pro Cacá Tibérios, nosso amado barra odiado, porém, ele está aí conosco, certo?
Porém, então, lembrado.
Lembrando só que quem participar, quem compartilhar o programa, vai levar para casa, vai estar concorrendo a levar para casa o novo CD da banda Ambulantes aí. Banda
o novo não, 2012.
É isso mesmo, CD da banda Ambulantes ali, também o adesivo do Já Regou Suas Plantas, programa de reggae que o Pedrão apresenta de segunda a quinta na Rádio Cidadã FM, a comunitária do Butantã, a partir das 9 horas. Então compartilhe aqui a transmissão ao vivo do Vai Dar Pé na Rua com a hashtag Vai Dar Pé na Rua, assim como está escrito aqui na transmissão que você está assistindo. Big up para Marcos Rosa, que mandou aqui também um big up para você, Pedrão. E vamos.
Opa, Marco Rosa, máximo respeito, hein? Veja a Luz, Fundação do Reggae Nacional, do Reggae Paulistano, certo? Não pude estar aí na audição, Marcos, porque a gente tinha entrevista, Presença Omega, certo? Encontro mensal, todo mês acontece, junto com o Coletivo Candax. Por isso que eu não estive na audição do Veja a Luz, mas, máximo respeito, sei que foi big up, Fundação. Pode ir atrás, porque Veja a Luz está com grandes lançamentos.
Foi ontem, né, a audição, né?
Foi ontem.
Inclusive o Sujão esteve lá, quem sabe daqui a pouco um conteúdo aí na Vai Dar Pé. Vamos então de Cacá Tibérios para a gente voltar nesse debate. O Cacá Tibérios hoje vai falar sobre a cultura reggae. Estou curioso para saber o que ele tem para dizer.
Estou curioso
sobre
com
isso.
Medo.
Exatamente. Então vamos aí, Cacá Tibérios, nossa participação de direita aqui no programa.
Olá a todos, eu sou Cacá Tibérios, esse é o Se Liga Mel, minha coluna opinativa aqui no Vai Dar Pé na Rua. Antes de discorrer sobre o tema da semana, eu queria mandar um Se Liga Mel pro Gil. Se ele não começar a me tratar com respeito, ele pode esperar uma notificação do meu advogado, viu? Que, no caso, é meu pai, né? Eu estou aqui na condição de convidado e para contribuir com o debate, exijo respeito. Dito isso, vamos discutir um pouco sobre reggae e políticas públicas de fomento à cultura. Tenho pouco tempo, então seria obrigado a reduzir minha argumentação em dois pontos básicos. Primeiro, na minha concepção, o Estado deve se limitar a abrir espaços para as artes, mas não financiar os artistas. Segundo, vivemos um momento de ajustes de contas públicas, em que devemos priorizar os pontos de investimento de dinheiro público. Nesse sentido, o edital de apoio à criação artística Linguagem Reggae é totalmente descabido. A Prefeitura não congelou os gastos na pasta de cultura por acaso. Temos que ter prioridades para esforços da máquina pública. Financiar produção artística está longe de ser prioridade nesse momento. Ainda mais no que diz respeito ao reggae, né? Os componentes da mesa vão ter que me desculpar aí. Eu não sou contra a liberdade na produção artística, mas o reggae é uma música gospel que deu certo. As influências da religião Rastafari vão muito além da estética. As letras e mensagem da maioria dos grupos têm sim um cunho religioso, o que torna esse edital duplamente descabido. Ora, não vivemos em um estado laico? Vocês da esquerda gostam de falar sobre laicidade quando a gente vai discutir taxação de igrejas, né? Ou sobre o aborto. Você está me falando agora que a gente deve abrir exceções à laicidade para fomentar uma religião através de sua música? Aí vocês vão me questionar. Mas, Cacá, não existe uma alternativa para o fomento de cultura? Existe sim. A Lei Rouanet é um bom exemplo. Através da renúncia fiscal, o Estado transfere a responsabilidade de selecionar quais expressões artísticas são dignas de fomento e transfere ao mercado, que é livre de amarras, essa responsabilidade. Ganha quem souber vender seu peixe da melhor forma. Me parece que o Shea já se ligou e tirou os dreads pensando na própria imagem. Quanto ao resto de vocês aí, se liga, Mel.
Salve, salve, Cacá Tibérios. Tá de sacanagem.
Nossa.
Aí, né? Sensacional a participação aí de Cacá Tibérios todas as semanas aqui. Deixar muito claro para ele e para todos os ouvintes que não tem nada a ver com todos esses argumentos que eu considero estapafúrdios que ele deu. A minha mudança de visual aí, mas isso não vem ao caso aí. O Cacá Tibérios levantou alguns argumentos aí dele para contestar a criação do edital específico aí para as políticas públicas voltadas ao reggae. Então, Pedrão, eu queria que você comentasse rapidamente alguns dos pontos que ele trouxe, né? Eu consegui selecionar aqui que, na verdade, ele acredita que tem que se priorizar as verbas e que num contexto de congelamento das verbas da cultura é um edital descabido, e ainda citou que ele é de cunho religioso, evocando aí o Estado laico brasileiro. Pedrão, queria que você respondesse a Cacá Tibérios aí com seus argumentos também.
Acho que parte eu já respondi na primeira inserção, porque a legitimidade do reggae como uma cultura também brasileira. Sobre a questão da religião, eu acho que ele precisa se informar um pouco melhor para ele entender o que é o reggae, e se ele fizer uma busca rápida na internet, ele vai ver que as principais e mais famosas bandas de reggae nacional não falam sobre religião, né? Então eu acho que essa é uma questão também que é um ponto de vista um pouco estreito, né, sobre o que é o reggae. E essa também é uma discussão que remeteu à cultura Rastafari, mas também é importante dizer que o reggae não necessariamente é Rastafari. Diversas bandas que praticam e trabalham dentro da linguagem do reggae não necessariamente são Rastafari ou pregam o Rastafari, né? Inclusive, a cultura popular brasileira, ela bebeu no gênero reggae, assim, largamente, né? A gente tem grandes exemplos e exemplos famosos da música popular brasileira que trabalham e dialogam diretamente com o reggae, né? O Gilberto Gil, que eu acho que ele não deve gostar, o Gilberto Gil trabalhou bastante com o reggae, né?
Ele não gosta de nenhum Gil, eu acho.
Outras bandas também trabalharam e trabalham e dialogam com o gênero reggae. Então, o gênero reggae, ele não necessariamente está ligado a religião nenhuma ou a espiritualidade, ou alguma determinada espiritualidade. Sobre o Rastafari, aí é outra coisa que eu acho que ele também a gente pode iniciar um debate bem longo para a gente entender o que é a cultura Rastafari, né? Se a gente vai falar de religião, se ele, perdão, esqueci o nome dele,
Cacá Tibérios,
o Cacá Tibérios quiser falar sobre religião dentro da cultura Rastafari, eu acho que ele pode ir atrás da Igreja Ortodoxa Etíope, para ele poder entender mais um pouco mais sobre o que é a religião ancestral de uma parte do povo preto africano, né, e que remonta aí uma história ancestral que inclusive está contada num livro que é o Quebra Nagashi, que ele pode também ter acesso facilmente na internet para ele poder entender essa trajetória espiritual do povo preto, né? Então eu acho que o edital da cultura reggae, ele é totalmente legítimo, assim como outros editais para outras linguagens, e isso é uma coisa que o Fórum do Reggae vem trabalhando e vem colocando em pauta também, que o Fórum do Reggae e os coletivos que fazem parte dessa movimentação também defendem o total descongelamento das verbas para a cultura e o financiamento e o apoio com verba pública para todas as manifestações culturais da cidade de São Paulo, né, e que a gente possa ampliar as atividades em espaços públicos abertos. A gente vem conversando isso todas as vezes que a gente conversou com a Secretaria de Cultura, e a gente sempre questiona o secretário sobre o descongelamento e a manutenção de todos os programas culturais e de formação cultural da cidade de São Paulo. Então, eu acho que é por aí. Acho que a gente teria que ter mais tempo também para poder conseguir debater todas essas questões que ele levantou de forma sucinta, né, e estereotipada.
Muito massa. O Kaká trouxe mais uma questão aí, que foi da Lei Rouanet, Pedro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você acha que é uma alternativa válida ao que está posto aí, né, a esse congelamento. Ele fez esse comentário.
Só pontuando que o comentário dele foi de que, na verdade, deveria ser a iniciativa privada a financiar, né, manifestações como a cultura reggae, né? Então, também só complementando com a fala do Kaká.
Iniciativa privada tem obrigação de financiar, sim. Lógico que tem obrigação de financiar tudo. Já que existe o poder privado aí e o poder da economia nessas megacorporações, eles têm obrigação de retribuir de alguma forma e garantir o bem-estar da população. Inclusive, isso é o que eles dizem que eles fariam, né? O capitalismo diz que faria isso.
Estamos esperando, né?
Temos alguns mitos aí brasileiros, né? A mula sem cabeça, o empresário que não paga mais pro funcionário porque tem muito imposto. Tem alguns mitos aí que correm. Mas, Pedrão, queria que você falasse, já que a gente está falando de cultura, o Kaká comentou essa coisa da Rouanet, e uma vez eu tive a chance de entrevistar o diretor de Brasília, o Adirley Queiroz, e ele me falava sobre a Lei Rouanet ser uma coisa muito de balcão, né? Você que tem ali um contato na empresa tal, você consegue aquele financiamento. Não tem uma coisa como, por exemplo, num edital que pegava os roteiros e tinha uma curadoria e tal. Como é que você vê essas duas possibilidades, assim? E tem alguma outra possibilidade, pensando, sei lá, alguém que estiver na mesma caminhada do reggae, procurando financiamento e tal, que caminho você indicaria, assim?
Eu acho que, assim, o problema das leis de fomento é um problema conceitual. Por quê? Porque a lei de fomento, ela vem para ocupar um espaço do poder público. E aí é por isso que ela não é a mais adequada solução. Porque aí a produção cultural, no caso, né, a gente está falando de produção cultural, mas isso pode se dar em outros âmbitos também. No caso da produção cultural, a produção cultural vai ficar à mercê da iniciativa privada e das intenções e das vontades da iniciativa privada, né? Então, por isso que é um problema existir só financiamento privado. Só o Estado abrir mão do investimento dele e passar esse investimento para a iniciativa privada, né? Porque o campo privado, ele é um campo que a disputa é praticamente impossível por parte da sociedade civil. O que vem do poder público, o Estado é de todos. O público, né, a república é coisa pública, é de todos. Então, a gente tem a possibilidade de interferência nisso. Por isso que, teoricamente, é uma coisa mais democrática, uma coisa mais legítima e mais representativa da população, porque a gente tem a possibilidade de exercer pressão e exercer interferência nesse processo, né? Então, esse é um dos problemas dos editais de fomento de lei de incentivo. E no caso da Lei Rouanet, o problema é que a Lei Rouanet você só pode pedir financiamento, uma vez que o seu projeto é aprovado e aí eles autorizam você ir atrás de recurso, você só pode buscar recurso nas empresas que têm lucro real. E isso diminui o número de empresas que você pode ir, eu não sei agora o número exato, mas diminuem muito, porque são pouquíssimas empresas no Brasil que têm lucro real. E aí isso torna você, faz com que você tenha que procurar simplesmente as maiores empresas do Brasil. E aí que entra a política. Porque quem que tem acesso às grandes, às maiores empresas do Brasil? São poucas pessoas. Quem é que conhece e consegue dialogar com o setor de ação social de determinada empresa multinacional que é brasileira? Pouquíssimas pessoas. Então, é por isso que a Lei Rouanet só atendeu até hoje, ou só não, porque aí também precisamos de dados para falar, né? Não podemos generalizar. Mas atendeu, na sua grande maioria, os grandes artistas.
É, e tem aquela
direta. Foi dinheiro, né? Para quem, claro, já tinha dinheiro. Sim. Não que o que ele faça não seja legítimo, não tenha qualidade, mas ficou restrito ao mainstream.
Alô? Ô, Pedrão, eu queria perguntar em que nível você acha que está o reggae hoje em dia, assim, porque, sei lá, se você vê muitas bandas, muitos grupos, muitos gêneros musicais acabam utilizando do reggae, sei lá, se você ouvir Rihanna... Tem aquela batidinha do reggae misturada no pop.
O Justin Bieber tá com dancehall às vezes até, né, mano?
Justin Bieber e, sei lá, até o aquele do The Wonder lá, ele tem uma batidinha meio reggae.
G15.
Sei lá, o punk lá quando surgiu, e até tem o êxodo do Bob Marley, que tá fazendo 40 anos, tem uma música punk, Reggae Party, que tem essa junção do reggae e do punk. Como é que você vê isso? Você acha que isso aumenta a divulgação do reggae ou você acaba diluindo em outras coisas?
O punk e o reggae, ele tem uma ligação aí na gênese, né? Assim como o hip hop e o reggae também tem uma ligação na gênese, a cultura punk rock escutou muito e tem muito do ska, né? Então, por isso que a música jamaicana também faz parte dessa cultura aí. E sobre a influência do reggae no mundo, eu acho que também naquela entrevista do grande Andrew Tosh, a gente perguntou para ele sobre o reggae, o que ele achava do reggae fora da Jamaica, e ele falou que o reggae fora da Jamaica é gigantesco, né? Ele é estrondoso, porque ele aceita influências e ele recebe influências de outras sonoridades, e isso faz com que ele seja mais aberto e até menos preconceituoso, e aí isso faz com que ele tenha e assuma diversas características, né? Diversas formas. Então eu acho que seguindo essa reflexão aí das origens, né? Porque eu acho que também não só ele, outros grandes mestres da música jamaicana também falaram coisas parecidas com essa, eu acho que isso é só qualidade. Isso só mostra como que o reggae é universal, como que o reggae atinge a essência do ser humano e a música do futuro, né? Eu acho que a gente entende isso, mas a gente também não pode se perder e esquecer as raízes.
Pode crer, Pedrão.
A gente faz o reggae, mas a gente tem que olhar para a raiz, para os fundadores.
Você falou do reggae ser uma cultura aberta e tudo... Mas do outro lado rola um preconceito com o reggae até hoje, né, mano? Você acha que recentemente tá melhorando, pá, ainda rola um puta preconceito, vocês vão lá na câmera, os caras te respeitam, vocês, como é que é, assim? Pensando no poder público e sociedade, né?
Deixa eu só lembrar uma coisa que eu tava vendo uma entrevista do Mendegão, assim, às vezes faz tempo, e ele falava que ele não escutava reggae quando ele era do Planet Hemp mesmo, anos 90 ali, porque ele falava que era muito relacionado à galera rica, assim, tipo burguesinho, playboy. E aí eu queria saber se era isso, porque eu procurei pra saber e não cheguei a ver. Você chegou a ver isso, assim, que o reggae já foi, sei lá,
restrito
dessa galera...
Exatamente. Média, assim.
Eu acho que isso faz parte da história, faz parte do reggae, dessa universalidade do reggae. O reggae, quando chega no Brasil, ele atinge também essa camada social, essa classe social da sociedade brasileira, né? E isso, né, faz com que ele também consiga adentrar... Porque, assim, o reggae, quando chega no Brasil, ele chega de diferentes formas, né? Mas uma das ondas que faz o reggae chegar no Brasil... foi através do mainstream, né? Foi através da difusão maciça da música de Bob Marley, né, e da inserção que ele conseguiu ter, e consequentemente ele conseguiu fazer com que a música jamaicana tivesse essa inserção no meio comercial internacional, né? E isso aqui no Brasil, na década de 70, era uma coisa que não era fácil de você ter acesso a essa cultura do mainstream, né, da época. Essa cultura do mainstream da época, para você conseguir um CD, nem existia, né, um álbum, um LP, era muito difícil, né, não tinha internet. Então, era uma coisa que também restringia, né? Então, o reggae, sim, ele chegou e ele teve apelo e teve aceitação nessa parcela da população, né? Pessoas que escutaram reggae e que se ligaram com ele pelas questões naturais, pelas questões ligadas à ecologia, à natureza, né? A música jamaicana, ela é feita justamente numa ilha, né? Na praia. Então, acho que nada mais natural que isso aconteça, e o reggae só tende a crescer.
Mas tem um processo também paralelo a isso, que é o reggae em outras regiões, por exemplo, no Maranhão, né? Que surge uma cultura muito forte da região mesmo, de produção autoral ali, né?
O Maranhão, ele seria uma dessas outras, né? Dessas outras ondas que eu falei, né? No Maranhão ali a gente tem o Zé Orlando Pedra Rara, fundação da banda Tribo de Jah. Ele fala sobre isso e ele nos conta que lá no Maranhão o reggae acaba entrando através do porto ali da capital, onde as pessoas trocavam coisas pelos vinis que vinham do Caribe, e consequentemente da Jamaica também vinha uma boa produção, né? E a partir daí começou a ter esse contato com a cultura jamaicana e com toda essa história da sound system, das radiolas, né?
Yes, estamos chegando aqui no final do programa. Acho que dá tempo de fazer mais uma aqui.
Última pergunta,
Uma rapidamente aqui para o Pedrão. A gente pede para ser um pouquinho mais rápido aqui na resposta. Mas, Pedrão, a pergunta é o seguinte. Não que tenha sido demorada, é que o tempo está pequeno. Tem vários movimentos aí de gêneros musicais que também sofrem assim com a discriminação e com o estigma que o reggae sempre sofreu e ainda continua sofrendo, embora isso tenha diminuído um pouco, como o rap, o funk e tal. E vocês tomaram um caminho que esses movimentos, pelo menos até hoje, ainda não decidiram tomar, que é de montar uma associação com o CNPJ, com representação junto ao poder público, né? E realmente buscar, em cima da institucionalidade, as melhorias para se realizar a manifestação cultural do reggae. Você acha que esse é um caminho natural que os movimentos vão acabar tomando? E quais são as maiores dificuldades para, de repente, a galera do rap, do funk, de outros gêneros musicais que está escutando aí, quais as maiores dificuldades para começar a inserir essa cultura aí dentro do debate institucional?
Não acho que necessariamente todas as organizações devam ou seguirão o caminho dessa institucionalização formal aí de uma entidade jurídica dentro do sistema jurídico brasileiro. Eu acho que isso é importante, a gente avaliou que isso era importante para a gente poder promover esse diálogo e estender esse diálogo com o poder público e com o setor privado também. Dentro do modo como a sociedade está estruturada, essa institucionalização faz com que a gente seja escutado, né? Então, a gente avaliou que isso era importante para a gente poder conquistar e solidificar as coisas que a gente já vinha fazendo, né? De intercâmbio, de troca cultural e outras coisas que a gente já fazia. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente avaliou pessoalmente, né? Do nosso núcleo ali, da nossa parcela, que seria importante. Eu acho que da outra parte que você falou das dificuldades, né, desse diálogo com o poder público e com outros setores, da nossa experiência, eu acho que, e aí também respondendo um pouco da sua pergunta do Vitor sobre o preconceito e como que a gente é recebido, a gente tem uma questão que a gente vem debatendo muito e que a gente tem certeza que ela é também chave do que a gente vem conquistando, que é a organização. Né, a organização e a retidão e a diplomacia. Né, a gente vem de uma reflexão e de um estudo sobre uma cultura ancestral etíope que tem como uma das grandes representações dos grandes personagens duas pessoas que lutaram pela independência e autonomia do povo africano frente ao neocolonialismo, que foi inclusive citado no início do programa aí hoje, né, a questão do atentado lá que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Estou falando de Selassie, rei Selassie e Imperatriz Menem, né? E esse estudo e essa reflexão traz para a gente essa visão de um diálogo diplomático, um diálogo sério, sem abrir mão dos nossos princípios, mas dialogando de forma organizada, né, acima de tudo, e coerente. E a gente vem fazendo isso, e acho que isso é uma coisa que é uma lição que não é a gente que está passando, é uma lição comunitária, ancestral também. Uhum. Né? Toda organização comunitária, forte, ela tem uma organização. São vários tipos de organizações que podem, formas de se organizar, mas toda organização comunitária, ela prima pela organização, pelo respeito, pela igualdade de gênero. Então, acho que isso é uma coisa que todo movimento tem que se preocupar e que tem que se atentar para conseguir executar.
Yes, máximo respeito, estamos chegando aqui no final do Vai Dar Pé na Rua. Com o Pedrão, a gente teria que fazer uns 10 programas aqui para falar também de trajetória como radialista, para falar aí de história, muito mais, mas a gente ainda se encontra muito aí, né, Pedrão? Seja aqui, seja na Cidadã.
Vamos marcar aí que a gente faz aí, a gente faz um também com... A gente pode trazer aí o pessoal, outros irmãos, outras irmãs da associação, para a gente poder tornar cada vez mais representativo.
Yes, máximo respeito. Vou mandar um salve aqui para quem mandou um salve pra gente. Rafael Iguatemi mandou.
Salve, Rafael.
Yes, mandou Diaguiando Família, programa Bless Total. Leonardo Gomes, nossa grande audiência do Ceará, todas as semanas aqui com a gente, mandou salve à Nação Regueira.
Grande... Ó, Leonardo, quando você estiver em Sampa, dá um salve que a gente quer receber você, hein, velho.
Tá, sinceramente, velho, cara. Gustavo Freitas Corrêa aí, grande salve, Freitas, tamo junto, mandou repórter Shea Careca pra mim, e o Jackson Soares mandou boa, Reg Belfort Roxo.
Eu queria mandar um salve pra alguns irmãos, algumas irmãs aí, que estão na caminhada com a Associação Nacional Reg. Então, você que tá sintonizado, procura saber, QG Imperial, banda QG Imperial, certo? História e fundação do Reg Nacional, pode ir lá, fundação da Associação Nacional, banda Guerreiros de Sião, Butantã, Zona Oeste, tamo junto. Zababush, Salvador. Tá em Salvador? Procura Zababush, procura Itaú Estúdio. Chega lá, porque é a nossa morada comunitária. Tá no centro do Brasil, tá em Ribeirão Preto, procura Unidade 76, Regue a Semente, Terra Prometida, Dialeto Crioulo. Pode procurar, porque a família tá organizada lá também, certo? E estamos aqui em São Paulo, junto com toda a movimentação também, certo? Força da Paz, Royal Band. E dia 22 de julho, a gente vai estar... todo mundo em prol do Preach Tiger. Chega lá na rua Padre Justino, no Morro do Querosene, a partir das 14 horas, sábado, 22 de julho. Tudo em defesa de Preach Tiger, certo? Vão ser muitas atrações, muita coisa. Brazilian Reggae Storm, Dada Yute, junto com a Associação Nacional Reggae. Máximo respeito, Vai Dar Pé, certo? Tamo junto nessa nova conquista aqui, certo? Central 3, máximo respeito pelo trabalho e pela disposição.
Yes, é isso aí. Muito obrigado aí a todo mundo que participou. Quem quiser conhecer mais o som e a trajetória de todas essas bandas que o Pedrão citou e de muitas outras,
ambulantes,
acompanhe.
Ambulantes.
De ambulantes também. Acompanhe o Já Regou Suas Plantas de segunda a quinta na Cidadã FM a partir das 9 horas. Pedrão, que é uma enciclopédia do reggae nacional e mundial, certo? É isso mesmo.
Aí tem que chamar outros aqui, chama o Ivan, chama outros aí pra...
É isso aí. Então, também tá aqui o Salve Rasta, né? A gente colocou aqui nos comentários, quem quiser conferir a série da Vai Dar Pé, junto com o Pedrão também, dá uma olhada, alguns episódios já, o último episódio com o Andrew Tosh, filho da lenda Peter Tosh aí, tocava junto com o Bob Marley, e a gente... vai mandando um salve aqui, não é mesmo, Manalan? Muito feliz com a sua volta, viu?
Muito obrigado, Shea. Então, vamos preparar mais programas aí. E é nóis. E falou, Gil.
Falou, mano. É nóis, Pedrão. Obrigado, mano. Você é inspiração aí pra muita gente, tenho certeza.
Aí, Gil, não falamos da ANATORG, Associação Nacional das Torcidas Organizadas, mas depois a gente fala.
Demorou. Vão ter programas ainda. Muitas segundas-feiras. É nóis, salve Pedrão, obrigado mesmo. Eu e meu irmão, a gente se inspira em você pra caralho, velho. Pode ir pra nisso. Tamo junto.
Gêmeo bom e o gêmeo mal.
Mas é ambos guiados pro Pedrão. Mas é isso, salve pai, falou aí.
E esse, queria deixar uma dica aí, quem quiser saber mais sobre o reggae no Maranhão, procurar o documentário A Jamaica Brasileira, certo? O documentário meia horinha, fala um pouco da história ali que tava rolando nas radiolas, fala do Serralheiro, que é um DJ aí, mano, sério, velho, queria ter visto esse mano tocar na época dele, deve ter sido muito massa, a época das pesquisas mesmo, né, velho, que os caras raspavam o selo do vinil pra ninguém saber que música tocava. A Jamaica Brasileira. E queria deixar uma dica pra quem gostar de música reggae. You and Me on a Jamboree. Excelentes DJs também. Máximo respeito. Tem um blog bem da hora com músicas, histórias e pá. Vai lá, Pedrão.
High Public Sound System. Não podia esquecer. High Public Sound System.
Meu máximo vizinho, respeito.
Seu vizinho?
Associação Nacional Reggae, certo? Tamo junto.
E é isso. Hoje, o vencedor
Coletivo Candax.
Vencedor da promoção do nosso sorteio, opa. Guilherme Almeida, certo?
Não, mas, respeito. Ó, não, mas ó, eu
Marmelada.
Diria, eu diria é que ele compartilhou com o Vai da Pé na Rua ali, meio escrito meio pá, meio errado ali. Mas é isso aí, Guilherme Almeida levou pra casa.
É, Guilherme, levou, hein?
Do Ambulantes aí, grande salve, Ozzy. Esperamos você por aqui também. E o Vai da Pé na Rua de hoje fica por aí. A gente hoje não vai ter a coluna do Pai Vitor, mas na semana que vem ele vem com tudo aí. Vai ser uma coluna em dobro pra gente compensar o dia de hoje. E na segunda-feira estamos de volta na Rádio Cidadã FM a partir das 8 horas. Quarta-feira que vem estaremos aqui na Central 3 a partir das 18 horas, sempre ao vivo. Máximo respeito, Leandro e a mim. Todo o pessoal aqui da Central 3.
Valeu, Leandro.
Acesse www.central3.com.br e assine o feed de podcast dos programas da Vai da Pé e de toda a programação aqui da Central 3. Obrigado, Pedrão, pela presença. Muito boa noite pra nós. Yes?
Yes, man. Selassie, menem, ai. Rastafari. Hey!